Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório do Rádio Livre de hoje trata sobre a queda de cabelo depois da Covid-19. Uma a cada quatro pessoas com a doença sofre de perda capilar. Esse dado foi resultado de uma pesquisa feita por médicos dos Estados Unidos, do México e da Suécia também. Aí a gente convidou duas médicas dermatologistas para conversar com a gente sobre esse assunto. Uma delas é a doutora Mariana Lima. Doutora Mariana é vice-presidente do 32º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, é fellowship em doenças dos cabelos e professora de dermatologia. Doutora Mariana, muito boa tarde, seja... Acho que teve um probleminha com o áudio aqui, mas seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Colocar esse assunto, né, esse tema, porque muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, então vai ser muito bom a gente estar aqui junto e poder ajudar a esclarecer essas dúvidas.
Oh, realmente, muita gente tem dúvida e está sofrendo bastante também com a queda capilar e não sabe o que fazer. Aí a gente também convidou a doutora Regina Salles. Doutora Regina é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é preceptora da residência em dermatologia do IMIP e atende na Clínica Pele, lá do Shopping Recife. Doutora Regina Salles, muito boa tarde, seja bem-vinda também ao consultório.
Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todo mundo de casa.
Doutora Regina, a gente até sabe que o cabelo cair, né, normal, a gente pintou o cabelo, vê que alguns fios caem, quando lava também, mas depois da Covid-19, muita gente reclama que está caindo muito mais. Normalmente, sem Covid, normalmente, a gente pode perder até quantos fios de cabelo por dia?
O normal é em torno de 100 até 150 fios por dia, é aceitável em relação à perda, mas realmente, após o Covid, como você falou, em torno de 25 a 30%, das pessoas têm relatado essa perda de cabelo mais acentuada e está chegando bastante ao consultório com essa queixa. Então, é aquela perda bem acentuada que às vezes é comum a gente ver também no pós-parto, após outras infecções, pós-cirurgia, é comum.
Agora, a gente sabe, pronto, a senhora falou, até 150 fios, né, por dia, 100, 150, né, que a gente pode perder. Isso. Depois da Covid, isso aumenta para quanto? Existe já esse cálculo, esse percentual?
É bem expressivo. Assim, a quantidade de fios que pode perder é uma quantidade, assim, eu não sei quantificar, mas é uma quantidade bem expressiva. Tem pessoas que quando tem um eflúvio telógeno desse bem acentuado, pode chegar a perder até 40% do volume capilar. Então, nossa, é uma quantidade bem expressiva mesmo.
É muito expressiva mesmo, né? Doutora Mariana, quanto tempo dura essa queda de cabelo por causa da Covid?
Eu queria falar um pouquinho sobre como acontece essa queda de cabelo, para as pessoas entenderem melhor. Então, o nome dessa queda é eflúvio telógeno, é um nome grande, esquisito, mas significa que a gente, no normal da gente, a gente tem 100 mil folículos no couro cabeludo. Em qualquer momento, mais ou menos 10 a 14% vai estar na fase de queda. Isso é normal, a gente passa por isso todo dia. Mas a gente sabe o que é o normal da gente, Anne. Todo mundo sabe qual é o seu normal e a gente sabe quando está fora do normal também. Então, uma coisa que eu queria te corrigir, a gente tem duas pesquisas brasileiras em eflúvio telógeno pós-Covid.
Também.
Então, a ciência brasileira também chegando junto e chegando junto forte. Muito orgulho que a gente tem de fazer parte. Então, o eflúvio telógeno é comum, pode acontecer pós-parto, pós-cirurgia, pós-infecção. A gente viu muito eflúvio pós-dengue, pós-chikungunya, pós-zika. Mas o da Covid foi diferente, porque ele começa antes do que o que a gente estava fazendo. Então, enquanto que nos outros problemas é por volta de 3 meses, o da Covid pode ser mais precoce, tem relato até 3 semanas depois, então muito antes. Como pode, depois da doença, pouca gente faz essa relação. Então, meu cabelo tá caindo, mas eu tive um Covidzinho de nada, tive só dor de garganta um dia. Pode estar associado com... Inclusive casos assintomáticos de doença. Eu posso ter tido Covid assintomático. Mas quem tem casos mais graves, ficou hospitalizado, perdeu peso, usou medicamento para afinar o sangue, que são os anticoagulantes, tem uma chance maior de ter. Um estudo mostra que o percentual médio de perda é de 20% dos cabelos. Uma coisa que eu queria deixar clara é que a maioria reverte sem a gente fazer nada. E muita gente, Anne e Regina, está gastando dinheiro que às vezes não tem com promessas de vitaminas milagrosas. Não existe vitamina milagrosa. Não existe vitamina milagrosa. O que faz diferença é a gente se alimentar bem. Então, vamos investir na feira, vamos comer legal, comer fruta, comer verdura, em vez de ficar gastando dinheiro com isso. Quando essa queda não se resolver e associada à dor no couro cabeludo, que se chama tricodínea, a gente tem que buscar o médico, e o especialista é o médico dermatologista. Então, não vá comprar o remédio que a vizinha tomou, que a amiga tomou, que você viu na propaganda da televisão. Não vai resolver. Os eflúvios pós-Covid, a maioria se resolve sozinho, sem a gente fazer nada, desde que a pessoa se alimente legal e, né, tenha um estilo de vida saudável.
Sim.
E a maioria se resolve assim. E quem tem casos mais extremos vai procurar tratamento. Eu acho que, assim, principalmente quem já tinha algum problema de cabelo antes, por exemplo, a pessoa já tem calvície, e aí vem um eflúvio por cima, aquela calvície pode piorar. Então, quem tem dor no couro cabeludo, quem tem muita descamação, escama no couro cabeludo dolorido, tem que procurar um médico, porque às vezes a gente vê casos maiores. E assim, os tratamentos, eles são muito específicos. Então, Anne, Regina, não tem um remédio milagroso para dizer assim, ah, doutora Mariana, passa um remédio que vai resolver o eflúvio pós-Covid de todo mundo. Não, cada paciente tem que ser examinado, a gente tem que examinar o couro cabeludo da pessoa, e aí cada um vai ser direcionado para seu tratamento específico. Mas a maioria passa de boa e resolve sem a gente fazer nada, desde que a pessoa se alimente bem. E eu tenho visto muita gente se automedicando, muita, muita gente. Então, quase todo mundo que chega para o consultório já tentou alguma coisa. E alguma coisa que viu na internet, que viu na televisão, que alguém que a pessoa conhece tomou. Não é, Regina? É praticamente 100%.
Exato.
Já tentou alguma coisa.
E assim, também é importante falar que shampoo também não faz milagre, né? Que as pessoas buscam soluções, às vezes, em shampoos, não só nos tratamentos orais, que, como a Mariana explicou, ele realmente vai resolver sozinho, se de fato for decorrente da Covid. Que às vezes os casos de eflúvio telógeno é importante a gente investigar se há alguma causa orgânica. Mas sendo um caso específico da Covid, ele se resolve sozinho. E como ela disse mesmo, é bem interessante, porque ele tem, é como se o vírus fizesse um próprio processo inflamatório. Então essa perda de cabelo realmente ela é antes. Com 2 a 3 semanas o paciente já refere a perda.
Agora, doutora Mariana, trazendo até como a senhora complementou aí com as pesquisas brasileiras, mas... Se essa queda de cabelo começa assim 3 semanas, pode, né, começar umas 3 semanas depois ou ali durante o período da Covid, quanto tempo essa queda pode durar por causa da Covid-19?
Deixa eu falar só um pouquinho da média, certo? 3 semanas é um extremo, a média é de mais ou menos 57 dias, são 2 meses, né?
Sim.
E o eflúvio normal é 3 meses em geral, mas vamos pensar em 1 a 3 meses para começar essa queda. O tempo de resolução é de 3 a 6 meses. E aí, uma mulher com cabelo comprido, lembra que o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Então, para o cabelo atingir um comprimento desse, vai demorar anos. Então, o cabelo que nasce na recuperação, Anne e Regina, é pequenininho. Então, muitas vezes é feito, sabe, feito uma plantinha que você plantou aquela semente, tem que acreditar que está acontecendo lá embaixo um monte de coisa, e que daqui que a gente veja o brotinho aparecer, vai demorar semanas e para ele ficar maiorzinho, mais meses, então, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Que eu estou vendo recuperação, que eu não estou vendo piora, né? Que eu não estou vendo dor, descamação é importante. E o que acontece é o seguinte, o cabelo ele não é fundamental para o organismo, pessoal, a gente não morre porque fica careca, se fosse assim, né, a gente tinha muito careca por aí, que não... Mas assim, brincadeira, o cabelo não é fundamental, então quando o organismo ele precisa se voltar para combater uma ameaça, ele volta todas as forças para aquele objetivo. Então, ele vai mandar mais oxigênio, mais nutriente para o coração, o cérebro, os rins e o fígado, que é o que mantém a gente vivo. E o resto fica para depois. Os folículos, eles têm uma peculiaridade, a gente tem 100 mil no couro cabeludo, 5 milhões no corpo todo, eles crescem muito, muito rápido. Então, eles precisam de muita energia e muito oxigênio. Então, no momento que aquele suprimento de energia, de oxigênio, foi cortado ou foi reduzido, o que, que o cabelo faz? Ele entra numa fase de repouso, que é tipo uma hibernação, e depois ele morre a raiz e cai. Aquela morte não é morte, ai, nunca mais vai nascer cabelo. Não, ali vai ter outro brotinho de cabelo, o fio novinho que vai nascer e vai demorar mais anos para atingir o comprimento normal. Mas o tempo médio de resolução do eflúvio é de 3 a 6 meses. Para a COVID vale a mesma coisa. Mas o que a gente tem visto na COVID de peculiaridade, bem antes do que a gente estava pensando, antes do que eu vi em dengue, antes do que eu vi em chikungunya, em zika, que foi as grandes epidemias que a gente teve previamente, né? Todas essas a gente viu eflúvio. A da COVID vem antes, a da Ômicron talvez venha antes ainda, e a Ômicron foi mais benigna, entre aspas, né? Foi mais leve na maioria das pessoas. Pode vir pós-vacina, mas não se justifica não se vacinar por conta disso, porque a COVID é sempre pior. Então, vamos se vacinar, quem não se vacinou ainda. E o que mais? É evitar automedicação. Então, lembrar que é um processo razoavelmente fisiológico, não deixa de ser uma doença, mas é uma doença que a gente consegue explicar por quê. O organismo está se voltando para combater uma ameaça. Aquela ameaça pode ser fatal, a gente pode morrer de COVID, né? Infelizmente. Então, ele vai, toda a defesa, como se eu voltasse meus soldados para aquilo ali, para combater aquilo ali. E o vírus faz o organismo liberar substâncias que são inflamatórias e vão prejudicar mais ainda o folículo. Lembrar que não é só COVID, a gente se estressou muito durante a pandemia. Estresse também é causa de queda de cabelo. Então, eu vejo muita gente que não teve COVID e tem queda de cabelo porque alguém da família ficou muito doente, porque você ficou com medo de ficar doente, ficou sem sair de casa 2 anos, às vezes. Então, essa parte mental, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso também. Até tirar um pouquinho do estigma, né? De não tem nada de errado a gente ficar estressado porque a gente está vivendo uma pandemia. Todo mundo está passando por ela. Mas a gente tem mecanismos de como lidar com isso, né? Tem momentos que a gente vai fazer sair um pouquinho daquilo e voltar a viver o mais normal possível, tomando todos os cuidados, né? Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, mas assim, já tentando voltar um pouquinho. E, Anne, lembrar de alimentação. Então, não vamos comprar vitamina qualquer, porque essas caixas, às vezes, são R$150, R$200, que a pessoa tira de onde não tem, e em vez de estar investindo em uma feira melhor. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que falar. A gente tem que falar em estresse, a gente tem que falar em ansiedade, né? Que procurar a saúde mental, melhorar a saúde mental, vale para todo mundo, e evitar automedicação, porque é jogar dinheiro fora. Regina falou sobre shampoo de queda, não existe shampoo de queda. O que existe são shampoos que deixam o cabelo mais espesso, parecendo mais cheio por um tempinho. Existe shampoo anti-caspa, que muitas vezes se associa ao eflúvio. Então, às vezes a gente tem eflúvio e inflamação no couro cabeludo, e o shampoo anti-caspa ajuda. Mas assim, aí não é o que eu vou comprar um shampoo qualquer, uma vitamina qualquer que vai resolver, não. Então, é isso que a gente tem visto mais.
Então, outra coisa, gente, também, muitos pacientes, eles deixam de lavar o cabelo com medo de piorar a queda, né? Esse cabelo que vai cair, ele vai cair de todo jeito. Então, é até melhor que você lave com mais frequência, porque o couro cabeludo, quando ele fica oleoso, tem um processo inflamatório ali, né? Faz uma dermatite seborreica. Então, o ideal é que o couro cabeludo esteja saudável nesse processo de queda de cabelo também que você está passando. Então, pode lavar o cabelo, que isso não vai influenciar nesse processo do eflúvio telógeno pós-COVID.
Essa dermatite seborreica, a caspa, né, ela pode também até causar ou aumentar o risco de queda de cabelo, né, doutora Regina?
Na verdade, ele pode piorar a queda de cabelo, acentuar, porque ele causa inflamação no couro cabeludo, né? Aquele excesso de oleosidade causa um processo inflamatório e ali pode acentuar um pouco a queda de cabelo, sim. E outros sintomas, como, por exemplo, a Mariana falou da tricodínea, que é esse couro cabeludo sensível, esse couro cabeludo que às vezes fica dolorido, o processo de coceira, né, o prurido intenso no couro cabeludo. Tudo isso pode ser decorrente da dermatite seborreica.
Tá certo. A gente vai continuar aqui o nosso consultório. Eu vou precisar só dar uma rápida pausa para ir para o intervalo.
Rádio Jornal. Definitivamente sua.
O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a queda de cabelo depois da Covid-19. Nós estamos conversando com a médica dermatologista doutora Mariana Lima e também com a médica dermatologista doutora Regina Salles. Doutora Regina, essa queda de cabelo por causa da Covid-19, ela é mais frequente em homens ou mulheres?
Olha, a incidência tanto em homens como em mulheres. Agora, em mulheres, às vezes, percebe mais do que os homens. O que pode acontecer também, como a Mariana falou, a questão da alopecia androgenética, né? Que é a calvície. Pessoas que já têm calvície, elas também notam mais a questão do eflúvio telógeno, porque tem uma acentuação dessa calvície após essa perda. Porque se você já tem um volume menor de cabelo, com esse eflúvio telógeno você é mais perceptível. Então, as
Entendi.
mulheres acabam também percebendo, às vezes, mais por conta do volume de cabelo, o cabelo da mulher ser maior, né? Usar maior do que o homem também.
Nós já temos aqui alguns ouvintes. O Andrade Rio Doce está aqui com a gente. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Mariana Lima. Boa tarde, doutora Regina Salles. Anne, só para fazer constar,
tarde,
eu também estou assinando embaixo nessa coisa de fazer a rainha já idosa. Eu quero a bonequinha dela idosa.
É, poxa, eu sou a favor da Barbie idosa, da rainha.
Claro, é sim, poxa, eu acompanho
eu também,
ela há 62 anos. Ela já tem 70 de reinado.
Não é? Olha aí.
Bom, gente, é o seguinte, a Covid, ela afeta só o cabelo ou ela afeta também a queda de pelos pubianos, axilas, pernas e braços? Se não afeta, por quê? Se tudo é pelo, tudo é cabelo.
Obrigada, Andrade. Doutora Mariana.
Ah, então, o eflúvio telógeno ele acontece primariamente no couro cabeludo, porque são folículos que têm um ciclo mais longo e que eles sofrem mais esses danos, digamos assim, né? Mas que são danos que a gente consegue explicar, porque o organismo está se voltando para resolver a ameaça que é a Covid. O que pode acontecer, André, não é isso?
Andrade,
da gente ver perda de pelo no corpo é quando a pessoa tem um outro tipo de alopecia, que chama alopecia areata. A alopecia areata é mais rara do que o eflúvio, certo? É uma doença autoimune, em que os soldadinhos da gente, que são os linfócitos, ficam meio confusos e começam a atacar os folículos. Então, é como se meu exército estivesse me atacando. Tá? A alopecia areata é uma doença muito mais rara do que o eflúvio, né? Eflúvio se estima que 40% das pessoas vai ter em alguma altura da vida, não é relacionada à Covid, tem várias outras causas, mas a alopecia areata, 1 a 2% das pessoas pode ter. E a gente pode ter em couro cabeludo, sobrancelha, cílio, pelo do corpo, pelo pubiano, perna, braço, mas o couro cabeludo continua sendo mais afetado porque são folículos que são diferentes, eles têm uma fase de crescimento muito mais longa do que, né, do que os outros folículos, porque o cabelo, ele não é só adorno, ele serve para proteger o couro cabeludo da gente de radiação ultravioleta. Então, por isso que quem é calvo tem mais câncer de pele no couro cabeludo. Mas o couro cabeludo é sempre mais afetado. E a gente tem visto mais alopecia areata também relacionada à Covid. É mais raro, mas é uma doença muito mais complicada, digamos assim, mas tem tratamento também. Mas assim, o eflúvio telógeno, que é a mais comum, é mais benigna, porque na maioria dos casos ela se resolve sozinha. Desde que eu não atrapalhe, desde que eu não vá resolver fazer dieta nesse momento, perder um monte de peso, eu não vou resolver parar meu anticoncepcional. Então tem muita gente que não sabe que tem coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, parada de anticoncepcional, 3 meses depois, quase todo mundo tem uma quedazinha de cabelo. E a pessoa às vezes não se liga nisso, porque foi há tanto tempo atrás que eu parei o anticoncepcional que eu não estou mais nem me lembrando. Eita, vou fazer aquela dieta, engordei agora na pandemia, ganhei, sei lá, 1.000 quilos e vou resolver perder tudo em um mês. Vai ter queda de cabelo. Se você perder mais 2 quilos no mês, a chance de você ter queda de cabelo 3 meses depois é razoável. Então, parada de anticoncepcional, queda de cabelo, mudanças bruscas na alimentação, a pessoa pode ter outra infecção, né? Uma infecção urinária, todo mundo pode ter de vez em quando. Várias medicações podem causar queda de cabelo, várias. Antidepressivo, remédio para pressão alta, remédio para diabetes. E a gente não vai tirar esses remédios porque eles são muito importantes. A gente trata circulando isso. É, problema na tireoide, então quando a tireoide está funcionando demais, está funcionando de menos, pode causar anemia. Então nessas dietas malucas, Anne e Regina, muita gente desenvolve anemia porque não está comendo direito. Então a hora da gente resolver o eflúvio é a hora da gente se concentrar no nosso organismo, ficar o mais saudável possível. Quando eu ficar saudável, meu cabelo vai ficar saudável. E eu queria ressaltar o que a Regina falou. O pessoal deixa de lavar o cabelo quando está com queda de cabelo, porque acha que lavar causa queda. E aí, eu tenho paciente lavando o cabelo uma vez por semana, de 10 em 10 dias. Não pode, não pode. Lavar o cabelo não causa queda. O que acontece é, quando eu lavo, É como se a chuva viesse e levasse aquelas plantinhas que a raiz já tinha morrido. Não tinha mais como replantar essas plantinhas. Elas iam cair. E aí a água é só aquela feita uma chuvinha que levou o cabelo que já estava morto. E vai nascer outro no local. Então eu tenho que deixar meu couro cabeludo saudável, meu organismo saudável, lavar meu cabelo. Se meu cabelo é oleoso, eu vou lavar todo dia. Se meu cabelo é mais, o couro cabeludo mais ressecado, 3 vezes por semana é suficiente. Mas, ó, 1 vez por semana ninguém. Sabe por quê, Anne? Quando a gente fica 3 dias sem lavar o cabelo, a gente tem uma proliferação de germes no couro cabeludo, de fungo e de bactéria, que vai levar à inflamação e pior a queda. Então, a pessoa acha que está fazendo uma grande vantagem, porque não está lavando o cabelo, mas, na verdade, está piorando o problema.
Tem que lavar de quanto tempo, né, doutora?
Quem tem o couro cabeludo oleoso ou faz academia todo dia, pode lavar todo dia. Então, é assim, se eu tenho meu couro cabeludo oleoso, eu lavo todo dia, ok. Se eu tenho meu couro cabeludo seco, mas eu faço academia e suo muito todo dia, principalmente para mulher isso, vale a pena, antes de ir para a academia, passar um óleozinho na ponta do cabelo, porque o óleozinho protege o couro cabeludo, o fio da lavagem, e aí vai lavar todo dia. Para quem não tem nada de diferente, não tem o caspa, não tem o couro cabeludo oleoso, não treino todo dia, dia sim, dia não, ou no mínimo 3 vezes por semana. Pessoas de cabelo afro, então, que a gente chama de fios 3 e 4, que são os cachos mais fechados, podem lavar 2 vezes por semana. Então, dá um intervalo de 3 dias. É o máximo que a gente recomenda de intervalo. Então, lavar o cabelo, não tem tratamento milagroso, procurar um médico, né? Quando aquilo passar realmente do... Eu tenho um paciente que perdeu metade do cabelo pós-Covid. É um negócio realmente... Não tem quem não se desespere com
aquilo. É desesperador.
Porque você... imagina, você vai tomar banho e vem passar a mão e vem um tufo de cabelo. Eu recebo foto no meu WhatsApp de hora em hora com bolinhos de cabelo, a pessoa mostrando quanto perdeu. O efluxo pós-Covid, nos estudos, parece afetar mais mulheres. Mas, como a Regina falou, pode afetar homem também, só que os homens se queixam menos, porque na maioria das vezes eles têm couro cabeludo, o fio mais curtinho, então eles percebem menos. Mas as mulheres se queixam mais. Para a gente, o cabelo é mais importante, né? O cabelo tem um papel na nossa autoestima, de como a gente se relaciona com o outro, né? Em sociedade. Então, é muito importante o cabelo desse ponto de vista. Não é só estética. É como a gente se vê. Isso é muito importante.
É verdade. Ladjane de Campina do Barreto também está aqui ao telefone. Ladjane, boa tarde. Seja bem-vinda
boa
ao consultório.
Tarde, boa tarde, doutora Mariana. E eu queria saber se a doutora Regina é a mesma da Policlínica Mauro Coutinho, mas a minha pergunta é da Salomão Kellner. Se for, parabéns para ela, e ela sabe que eu amo muito ela pelo que ela fez pela minha mãe. Eu gostaria de saber que eu tenho uma sobrinha que tem o cabelo que passa da cintura, mas ela lava esse cabelo 2 vezes por dia. E eu estou preocupada porque ela lava e seca, lava e seca, lava e seca. Eu queria saber assim, futuramente, ela vai ter algum problema assim,
por causa da lavagem ou por causa do secador, você quer saber?
Por causa da lavagem, porque ela lava 2 vezes por dia, com shampoo, com tudo que tem direito.
Entendi.
Virou uma mania e eu tô preocupada, porque pode ser que um dia ela tenha algum problema e a vida dela é aquele cabelão.
Entendi.
Obrigada, Anne. Bom dia, boa tarde pra todo mundo aí.
Obrigada, Ladjane. Doutora Regina.
Oi. Então, lavar o cabelo, se o cabelo dela é extremamente oleoso, não teria problema, mas seria interessante ela avaliar se ela pode usar algum shampoo que diminua esse resíduo. Existem shampoos que realmente aumentam a oleosidade do couro cabeludo e existem shampoos que eles diminuem o resíduo, que eles têm mais surfactante, que é como se fosse um detergente. Então, eles ajudam mais a lavar e tirar essa gordura do cabelo. Também pode ser a quantidade de condicionador que ela passe ou de óleo que ela aplique, que não seja tão necessário para o cabelo dela. Então, seria interessante avaliar isso.
Mas
realmente,
lavar.
O secador tem o dano térmico, né?
Sim, o secador tem o dano térmico no fio, mas assim, lavar 2 vezes por dia pode ser prejudicial, que eu acho que é essa preocupação da Ladjane.
Não, ele não é prejudicial, não. Se o cabelo dela é oleoso, não é prejudicial. Oleosidade em excesso. Agora tem que avaliar o porquê que ele está tão oleoso.
Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre queda de cabelo depois da Covid-19. Nós estamos conversando com as médicas dermatologistas, doutora Mariana Lima e também doutora Regina Salles. Doutora Regina, a Covid, ela provoca só a queda do cabelo? Ou, por exemplo, os cabelos que ficam, eles também ficam menos brilhosos, mais estragados, também prejudica nesse cabelo, na beleza desse cabelo, ou é a queda mesmo que é o mais forte?
Não, ele prejudica a queda do cabelo, e se você tiver assim, alguma deficiência nutricional, alguma outra coisa que possa prejudicar esse fio no crescimento. Agora, assim, essa questão de opacidade, às vezes você vê na haste capilar, né? Já é um processo antigo que o paciente já poderia ter. Agora, se o paciente tiver algum déficit nutricional, algum paciente que foi internado, nutrição parenteral, que tenha tido algum dano, alguma coisa nesse crescimento desse fio que ele está tendo, ele pode sim ficar com dano em relação a brilho, a queda de cabelo, outras alterações.
Tá certo. Falando sobre essa questão nutricional, a doutora Mariana também chamou a atenção para a alimentação. E aí o Carlos Alberto mandou uma mensagem, uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
Ela falou em alimento, né? Investir em alimento. Mas qual seria o alimento ideal para um cabelo mais forte, mais bonito e evitar queda de cabelo? Qual seria o alimento?
Doutora Mariana.
Fala para vocês. A alimentação tem que ser o mais balanceado possível. Então, a gente colocar proteína, que é para quem come carne, frango, peixe, proteína vegetal, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, amendoim, são proteínas vegetais interessantíssimas. Então, eu sou vegetariana, então essa é a minha praia de proteína. E colocar fruta e verdura. Então, as folhas verdes, que são a folha de couve, o alface, o brócolis, que não é folha, mas é verde. Os vegetais verdes, em geral, tem bastante ferro, que é ferro vegetal. O feijão tem ferro vegetal também. E a carne e o fígado vão ter ferro vegetal. Muito interessante. Mas a alimentação balanceada. Então, a gente colocar fruta, 3 frutas por dia, mais ou menos. A gente colocar proteína 3 vezes por dia também. Todas as principais refeições a gente colocar proteína e colocar carboidrato, né? Carboidrato é que vai dar energia. Tudo isso balanceado, né? Para a gente não ganhar peso também. A gente quer ficar saudável, a gente não quer excesso. E tudo que sobrar, o organismo estoca como gordura. Mas assim, é se alimentar bem, se alimentar balanceado. Não é hora de fazer dieta. E quem for fazer dieta, porque muita gente ganhou peso, né, Anne e Regina, durante a pandemia, tentar perder no máximo 2 quilos por mês. Então, nada de dieta maluca, de ficar sem comer e perder 10 quilos em um mês, porque o cabelo vai somar uma coisa com outra e aí vai-se embora. Então, a gente tem que, nesse momento, ter calma e aí, devagar, a gente chega lá, vai dar tudo certo, o pior já passou e o cabelo vai crescer. Uma coisa que você falou, eu queria puxar um pouquinho para a sardinha, a gente está agora, nesse momento, né, vivendo o 32º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, são 2.500 médicos dermatologistas reunidos em Recife, então é uma honra muito grande a gente estar nesse momento de retomada com nossos colegas, com segurança, todos vacinados, e discutindo, inclusive, a queda de cabelo. A gente tem aqui em Recife o autor de um dos estudos de eflúvio brasileiro, que é do pessoal do Paraná e de São Paulo. E uma das coisas que eles notaram, que foi legal assim, né? Legal da gente saber, que talvez o cabelo fique mais branco também. Então, vê que situação. Então, será que a Covid deixa o cabelo da gente mais branco? Então, já foi provado que estresse deixa o cabelo mais branco. E eu quero saber quem não se estressou nessa pandemia.
Quem,
né,
não se estressou, então, não viveu, né? A pandemia.
É, pelo
porque...
excesso de radicais livres. Quem não se estressou, não viveu. Mas é por todo o estresse oxidativo que a gente tem também no organismo, né? Então, excesso de radicais livres e tudo que acaba culminando com isso mesmo. Mas, inclusive, o congresso está maravilhoso. A presidente aqui tem que elogiar, viu? Maravilhoso o evento.
Falando também sobre essa questão de queda de cabelo e aí trazendo para a Sociedade Brasileira de Dermatologia, gente, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou um guia também sobre a relação entre Covid-19 e queda de cabelo, Covid-19 e manifestações cutâneas. A gente já sabe também que a Covid-19 pode provocar algumas manchas na pele. Então, tem um guia lá no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quem quiser acessar, é só entrar no SBD, que são as iniciais, Sociedade Brasileira de Dermatologia.org.br, e aí vocês vão ter esse guia sobre Covid, a relação entre a Covid e as manifestações na pele, no cabelo, na íntegra, tá? Dá para vocês entrarem lá, também tem explicações para quem quiser tirar também dúvidas. Agora tem uma pergunta da Patrícia, ela mandou um áudio pra gente no nosso WhatsApp, vamos ouvir.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. Minha mãe, ela tem uma queda de cabelo muito intensa. Ela se queixa demais. E assim, sempre que ela vai nas farmácias procurar algum medicamento, eles indicam essas vitaminas que vendem, né? Que fortalece cabelo, que evita queda, fortalece unhas. E aí ela toma duas, três, já tomou vários tipos. E ela diz que nunca resolve. Realmente isso é eficaz ou só é questão de venda mesmo? Funciona esse tipo de vitaminas que vendem nas farmácias?
Aí, doutora Mariana, eu sei que a senhora bateu muito nessa tecla aqui, principalmente com relação à Covid, mas aí eu pergunto, não tem outras causas? E quando a pessoa está com déficit nutricional e está querendo fazer essa reposição por conta própria, funciona, não funciona? O que é que a senhora pode orientar a todo mundo que está nos ouvindo?
Então, em relação à mãe da pessoa que mandou o áudio, é o seguinte, queda de cabelo que dura muito tempo tem que ser investigado, certo? Deficiência de vitamina é raríssimo ser causa de queda de cabelo, muito raro mesmo. Então, deficiência de vitamina B12, em quem come tudo, pouco provável. Deficiência de ferro em mulher que menstrua e perde sangue todo mês, mais comum. Então, mulheres em período de idade fértil, que tem fluxos menstruais muito grandes, por exemplo, a gente às vezes vê carência de ferro e melhora. Vitamina D muito baixa, controverso, mas quando a vitamina D está baixa, a gente quer que ela fique normal. Então, cuidado com o excesso de vitamina D. Tem colegas prescrevendo doses maciças de vitamina D. Vitamina D tem o que é normal e o que é excesso. Então, o normal dela é entre 30 e 100, acima de 100 é hipervitaminose. Quase tudo demais é ruim. Então, vamos ter, né, equilíbrio. No caso da mãe da ouvinte, ela tem que ir para um médico dermatologista para ser avaliada. Ela pode ter alguma outra coisa mais importante, que precisa um tratamento mais focado e que ela está deixando de perder essa janela. A gente brinca dizendo que tempo é cabelo. Tem doenças, Anne e Regina, obviamente, é que sabe, que a gente, se a gente não tratar naquele momento, o cabelo não nasce mais. Não é o caso das quedas associadas comumente à Covid. Mas queda de cabelo sempre existiu, tem diversas causas. Então, a gente tem uma epidemia mundial, que não tem nada a ver com a Covid, de uma doença chamada alopecia fibrosante frontal. A alopecia fibrosante frontal, ela foi descrita em 94, o médico descreveu 16 casos. De lá para cá, tem milhares de casos descritos, a gente vê todo dia, em que as mulheres, principalmente pós-menopausa, principalmente sexo feminino, começam a notar que a testa está ficando maior. Elas começam a notar que a testa está ficando maior, está ficando mais lisinha, mais brilhosa, às vezes perto da orelha, às vezes atrás. Quase todo mundo que tem esse problema perde a cauda da sobrancelha. Então, a mãe da ouvinte talvez esteja nesse público, que é mulher pós-menopausa, que é o público mais comum. Não quer dizer que mulher pré-menopausa não tenha, que homem não tenha, mas é muito mais raro nesses grupos.
Então, tem essa doença também, a questão de tireoide, né? Distúrbios da tireoide também é uma causa bem importante.
Que é fácil
queda de cabelo, que é fácil identificar.
Então, Patrícia, leve sua mãe numa dermatologista o mais rápido possível. Esqueça as coisas da farmácia. Leva no dermatologista que ele vai te dizer exatamente o que você deve fazer.
Deixa eu dizer uma coisa. A gente tem... Qualquer dermatologista pode tratar queda de cabelo. Então, é o médico especialista em pele, cabelos e unhas. Mas a gente tem em Recife 5 serviços que são credenciados à SPD, à Sociedade Brasileira de Dermatologia. Todos têm atendimento gratuito. A forma de entrada, geralmente, é pelo posto de saúde. O posto encaminha. Então, às vezes, a pessoa tem que passar pelo clínico do posto para ser encaminhado. Mas a gente tem em Recife a Santa Casa de Misericórdia, a gente tem o Oswaldo Cruz, o Otávio de Freitas, o Hospital das Clínicas e o IMIP. São 5 serviços de referência, que tem ambulatórios especializados, com médicos que fazem geralmente casos mais graves de problemas, mas o dermatologista que atende na Alpinha, que atende na UPAE, vai ser capaz de resolver da mesma forma, mas às vezes a entrada é pelo postinho que está mais perto de casa.
Tá certo.
Mas é importante ir para o médico, porque
é verdade.
A pessoa fica perdendo tempo, né, fazendo isso.
Perdendo tempo, muitas vezes perdendo dinheiro também, não resolve aquele aperreio só. Doutora Mariana, muito obrigada, viu? A senhora parou aí um pouquinho o congresso para nos atender. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Trouxe tantas orientações, viu? Uma boa tarde para a senhora e seja sempre muito bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Doutora Regina, muito obrigada também. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
Obrigada.
Obrigada, boa tarde.
Obrigada a todos os ouvintes também. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta segunda-feira. A produção de Gabriela Bento, Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Sandro Garrido e Wesley Amaro. Também no apoio Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.